Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Tem horas que eu me questiono, assim, eu falo, nós estamos suportando tanta coisa até aqui. Mas aí depois eu lembro da ancestralidade, né, dessa ancestralidade que precisou passar por tudo isso para que eu estivesse aqui. E aí eu tento fazer também essa cura, tanto em mim quanto com outras mulheres indígenas, para que a gente entenda, né, a violação que está acontecendo com o nosso corpo, para que a gente tenha a consciência de que o nosso território está sendo violado e, consequentemente, nós também. Porque se a mãe não consegue sustentar esses filhos porque está fraca, ou seja, a nossa terra não consegue mais nos sustentar pela fraqueza que está, que ela não está tendo esse descanso para que ela possa resistir, o que está acontecendo então com essas mulheres que são as mães dos líderes que estão lutando agora? O que, que vai acontecer com a gente, né? Então, a gente, além de tudo, de todos os polos de violência, a gente ainda está tendo que deixar o nosso território, ir para outro espaço, ocupar aquele espaço, mostrar que a gente tem todo esse poder. A gente tem que provar que nós somos capazes de fazer a nossa luta para depois a gente conseguir ter voz. Eu sinto isso, acontece isso comigo o tempo todo e eu sei que acontece com outras mulheres também. Né? Ainda bem que a gente tem lideranças sensíveis também, né? que veem isso e permite que a gente também ocupe os nossos lugares, mas nem sempre foi assim. A ideia que veio de...
Eu acho que perdemos o contato com a Jéssica, será?
Oi, Jéssica, o que é uma
fora,
pena, né?
Sim.
Voltou. Não, voltou. Verônica, pede para ela sair da chamada e voltar, quem sabe daí consiga, né, a gente consiga continuar ouvindo. Essa reflexão bem importante, né, que a Jéssica fazia com relação... essa comparação, na verdade, né, entre essa analogia, né, entre a terra, né, e o corpo feminino, né, o quanto que essa sensibilidade indígena, né, se nós ainda estivéssemos, né, se nós tivéssemos aprendido, né, com essa sensibilidade indígena, talvez justamente, né, nós não estaríamos enfrentando tantos problemas ambientais que temos, né, ultimamente, justamente, né, porque ela estava falando sobre o tempo do descanso da terra, né, do tempo do descanso que a mulher precisa também, né, e o quanto que a gente entrou numa lógica, né, exploratória, capitalista, em que não nos permite descansar e não nos permite fazer essa reflexão, né, então... nós iríamos, né, ela estava explicando ali a questão, né, do corpo-território, do quanto que o território é algo importante, né, para as comunidades indígenas, mas eu não sei se você tem essa mesma percepção, Verônica, mas me dá a impressão que quando a gente fala em território, para nós tem uma noção de posse, né, de este lugar é meu, né, então, assim, no sentido da propriedade mesmo, né, me parece que no sentido do corpo-território, não é especificamente uma propriedade, mas é um lugar onde eu preciso cuidar, né, que eu preciso preservar essa vida, né, e por isso entender o corpo-território como um lugar de preservar a vida, né, que a vida passa por ele, né, não sei se você tem essa mesma compreensão com relação, né, a essa territorialidade, né, que a Jéssica colocava.
Eu acho que, especialmente em se tratando de mulher, né, a ideia tanto da terra, aquela que nos dá alimento, quanto o nosso corpo, a gente, tudo isso é objetificado, né, tratado como coisa. E aí, sendo tratado como coisa no nosso sistema, tem um valor, né, a gente pode colocar um valor, né, então acho que é nesse sentido que você fala sobre... sobre o ter valor, né? O ter valor ou não ter valor, né? Acho que a Jéssica, ela traz muito isso, né, na fala dela, sobre a questão indígena, o quanto o território, né, o quanto estar na terra, o quanto a possibilidade de estar no território também é corpo ali, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente não tem essa noção, né, do quanto que o nosso lugar, que o nosso lar, que é isso, a gente trata como um lugar, como um espaço, né? Não necessariamente como uma parte da nossa vivência, né? Como aquilo que é indispensável para a nossa vivência, né? E a questão indígena, ela, eu acho que eu tenho falado isso, né? Tenho tentado me expressar dessa forma. Acho que pensar, olhar para a comunidade indígena, para as comunidades indígenas, mais recentemente eu tenho estudado também sobre a questão quilombola, é a possibilidade que a gente tem, né, de sobreviver ao mundo, de sobrevivência do mundo, porque o que a gente tem visto? A gente tem visto um mundo doente, né? A gente tem visto tantas mudanças climáticas, mudanças, né? Olha só, a gente está vivendo epidemias dos mosquitos da dengue, né? E que estão a todo momento variando, né? Tendo uma variação muito grande, muito rápido. E como não pensar que isso tem tudo a ver com a natureza, né? Que isso tem tudo a ver com principalmente a forma como a gente trata essa natureza. Então, acho que está mais do que na hora da gente repensar esse tratamento, né? Da gente repensar a nossa relação com a terra, aquilo que nos fornece o alimento, né? Muito importante. E a Jéssica voltou. Então, pensar na terra, né? Como um corpo, território, é pensar nisso, né? Pensar em quem nos alimenta. É tão importante a gente pensar isso. Né? É importante a gente pensar. A Jéssica falou sobre o uso do veneno. Olha, como que a gente pode aceitar que a gente esteja envenenando da forma que a gente está envenenando a nossa terra, muitas vezes para a produção da riqueza, que a gente não vê nem a cor, né? Não fica com nada disso, não vê os frutos, né? Eu vivo questionando os meus alunos, olha, vamos olhar em volta, o que a gente tem em volta? Soja, tá, e aí? Cadê a soja na nossa mesa, né? A gente tá comendo soja, se alimentando de soja? Não, ela tá indo pra fora, né? Então, acho que é muito importante isso que a Jéssica traz. Tá aí, Jéssica?
Tô aqui.
Ai, que bom.
Já tô com uma falta aqui.
É, bastante. Então, né, Jéssica, o quanto foi a sua fala, nossa, o quanto é tocante, assim, né? Realmente a gente pensar a nossa relação com a terra nesse sentido, né? E eu, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? É isso. Eu sou mãe, né? Eu tive assim, passei por um, né? Não vou dizer traumas, mas para mim foi uma coisa muito impactante, né? A questão do corpo, do quanto o meu corpo teve que se adaptar, né? E depois da gestação, durante a gestação e depois da gestação. E você fazer essa, né? Não acho que não sei se eu posso falar de analogia, né? Mas é isso, assim, é pensar na terra como aquela que está gestando a vida, né? Isso foi muito importante para mim. Hoje isso aí vai ficar batendo na minha cabeça aí durante muito tempo ainda.
Sim, é isso, né? Eu não sou mãe, né? Eu não compartilho desse sentimento, mas eu sou mulher e sei, né, o quanto que o corpo da gente é algo, né, tão particular. Eu acho que essa sensibilidade, né, Jéssica, a gente falava aqui, o quanto nos falta, né, para nossa cultura, a gente entender dessa sensibilidade, né, assim, de entender o quanto que o corpo não é uma propriedade, mas é algo, né, que é importante para a vida e para a vivência, né, da humanidade, principalmente o corpo feminino. Eu queria, Jéssica, perguntar para você agora, assim, com relação, né, você falava que desde, infelizmente, né, desde a invasão portuguesa, desde o início, né, dessa sociedade brasileira, né, de pai português e mãe indígena, como que as violências, né, contra a mulher e as violências de gênero, elas têm se manifestado nas comunidades indígenas? Qual a sua percepção, né? Como que você vê, né, essa manifestação, né, as violências, né, contra a mulher e as violências de gênero nas comunidades indígenas?
Bom, Eu esqueci de dizer no início que eu não tô no território onde eu resido, né? Eu vim visitar meu irmão, que também é professor, professor Claudinei, que é também um sábio. É muito importante, assim, ele que me ajudou a retomar também, assim, essa essência, né, da sabedoria guarani, me contando as histórias, me contando também da sabedoria que ele carrega. Então, eu vim visitar ele, trouxe a minha mãe também, que fez cirurgia recentemente, né? E aí ela queria muito ver ele, e aí acabou dando certo da gente vir. Então, eu tô no território indígena Ivuporã, que é o Posto Velho. Aí tô falando daqui, então aqui, e aí a internet já tá oscilando bastante, tá? Por isso que às vezes talvez eu vou cair de novo, mas eu volto se eu tiver oportunidade, tá? Sobre isso, hoje eu tô com... Não precisava falar, mas eu vou falar, tá bom? Tô com 33 anos, né? E ainda, eu fico... Às vezes eu tenho até medo de falar certas coisas, né? Eu acho que é uma pergunta muito importante para eu mostrar o meu ponto de vista, sim. Mas eu sei também que há situações e situações, né? E se eu falar do meu território, vai ser uma situação... De outro território indígena vai ser outro, de outro povo vai ser outro, e eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado também. Né? A gente tem as estratégias de lutas, Edmara e Verônica, a gente tem também que ter uma estratégia de fazer essa evidência, porque senão quem acaba. A gente já é alvo, né? Sem fazer nada, nós já somos alvo. Então, dependendo também do que eu falar, isso se torna mais ainda mais perigoso. Mas no meu ponto de vista, né, e eu vou falar assim, da minha experiência como mulher dentro de um território, de tudo que eu vi e das histórias que eu ouço também contadas pela minha mãe, essa violência, ela começa nos primeiros modos de educação que a gente recebeu, né? Começa ali no momento que eles vão anulando a nossa identidade, né, que a gente vai acreditando. E eu falo porque isso ainda aconteceu lá no ensino básico comigo, no momento que a gente não se vê, né, como um corpo indígena, porque os materiais de estudos nossos eram totalmente equivocados sobre a nossa imagem, sobre os povos indígenas do Brasil. Então, era uma imagem apenas de indígena como, entre aspas, verdadeiro, né, que era o indígena sem roupa, o indígena lá seminu, né, na mata, na floresta, ali em harmonia com os bichinhos, caçando, pescando. Então, quando a gente via essa imagem no livro didático, né, a gente já pensava assim, eu não sou indígena, então o que, que eu sou? E ali já começa a violação da identidade da criança, e aí, da criança indígena. E aí eu já digo, não só da mulher, mas do homem também, né? Essa ideia, né, binária que colocaram pra gente, que impuseram pra gente, mas enfim, isso é assunto para outro momento. Então a gente já cresceu nesse estado de angústia latente, né? Porque assim, você não se reconhecer dentro do seu próprio território como um corpo indígena e não se reconhecer fora também, né? A gente começou a conhecer então o lugar de pobreza, né? Esse termo que também precisa ser muito discutido, né? O que é ser pobre? Né, que essa imagem que trazem da gente como pessoas carentes, né, carentes do quê? Né? Então são vários questionamentos para a gente chegar a entender. Olha, para você ver o processo, como ele foi lento para eu chegar aqui e falar assim, ó, meu corpo está sendo violado. Né? Eu passar por tudo isso sem entender que isso é uma violência, sofrer com tudo isso, lutar, resistir para se manter vivo, para manter. Né, para entender o meu sentido, né, como ser humano no mundo, porque para nós o que importava era isso, o que importa ainda é isso. Mas agora as coisas mudaram, né, as coisas para nós já não é tão simples mais. O que a gente se importa é com a essência do que é ser humano, do que é você lidar com o corpo, o ser humano e dos seres vivos, né, do nosso planeta. E a gente não conseguia mais lidar com isso. Então, já não era mais dentro da nossa casa de reza. onde a mulher tinha total direito de falar, total direito de ser a conselheira. Ela era respeitada como uma médica, como uma parteira, né? Como fazia sua caça, fazia o trabalho, né? E ali era um corpo entre cada costume igual, né? Então, essa ideia de submissão, de aceitar as violências, não é uma coisa, não é um ideal dos povos indígenas. Eu acredito que não, porque as histórias que a minha mãe me conta me mostram isso, né? Me mostra o quanto elas tinham líderes extremamente importantes dentro do território indígena. Eram líderes assim e que não falavam, não chegavam a falar assim: ah, você tem que me respeitar porque eu sou mais que você. Não. Era uma educação assim, em círculo, né? E mostrando também o ciclo que é a nossa vida. Em círculo, não era coisas quadradas, no ideal daquela coisa fechada, que cada um, né, da questão da hierarquia. É claro que tem, sim. Tem também, né? Eu acho que é assunto assim muito amplo, que a gente, né, de cada parte aqui eu poderia falar 6, 7, 8 horas sobre cada coisa, mas para chegar onde eu quero dizer, da minha percepção dessa violência contra a mulher indígena, é algo trazido de fora, sim. É algo para tanto, né, o controle dos líderes e a dizimação de povos, né, a destruição desse povo que lutou tanto para se manter vivo até os dias de hoje, né? E que um pesquisador disse que isso não aconteceria, que a gente acabaria, mas não também no sentido de maldade, mas porque ele evidenciava isso. As violências que ele via contra esses povos indígenas evidenciava que a gente não resistiria, né? Que a gente sumiria do país, assim. Mas isso não aconteceu por quê? Porque a gente ainda, com tudo, né, que veio para a gente, estamos resistindo com todas as formas de luta e com todas as formas de estratégias também. Então, essa violência, ela começa ali no ensino básico, né? A mulher indígena, ela já começa ali lidando com as coisas. Por exemplo, né, o ideal de que a gente tinha que crescer, arrumar um bom casamento, ser uma pessoa de se apresentar como uma pessoa, vamos dizer assim, de moral, né, na sociedade. Você tem que ter moral para isso. Então, e aí depende muito do que essa moral precisa ser vista, né, olhada com sensibilidade. O que é essa moral para nós? Porque a gente tem as nossas condutas. O povo Guarani, o povo Kaigang, o povo Xetá, vamos falar dos três povos do Paraná. A gente tem a conduta de vivência nossa. A gente sabe que, né, entre aspas, o que é certo e o que é errado. Mas o que colocaram para nós, né, questão do corpo da mulher indígena? Então, a gente já foi ensinada nos moldes daquele bom, do bom costume, né? Tem que cuidar bem da casa, você tem que crescer, você tem que arrumar um bom casamento, e aí começa, né, essas questões que já não fazia muito sentido, né? A nossa forma de entender o relacionamento, de entender, né, construir uma família e os relacionamentos também com a família dentro do território, isso não foi, a gente não teve espaço para isso, a gente não teve oportunidade da gente parar para ver isso, porque as nossas mães, elas tinham que nos deixar lá no território, muitas vezes passando fome, né, e sair trabalhar longe, porque a gente já não podia fazer a nossa plantação no nosso próprio território, porque, né, os territórios foram arrendados, os territórios foram vendidos e por autoridades que deveriam nos defender. Então, nessa separação, nessa quebra de vínculo, a mulher, ela já começa, né, a se ver ali tendo que carregar tudo, né, já deixar de lado a sua sabedoria, esquecer, adormecer, é isso que eu falo, né, que a memória das minhas ancestrais, elas estavam adormecidas, mas não porque elas não estavam fazendo a luta, porque eu, né, com a violência, com o imperialismo, né, com toda essa disciplina de ordem, daí eu traduzo assim, nos momentos que inserem as escolas, que colocam a gente lá dentro, não é pra gente ocupar espaços, não foi para a gente ocupar espaços de poder, da gente ter autonomia, protagonismo, emancipação, não. Foi para a gente obedecer às ordens e aceitar tudo que viesse para nós.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.